Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Gilmar, que nesse ato conduz os trabalhos aqui na casa, deputado Mário Ricardo, João Paulo Costa, Socorro. Enfim, a todos e a todas, o que me traz essa manhã a essa tribuna é falar um pouco do momento que vivencia o nosso país, um desastre causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. É, sem dúvida, a maior catástrofe climática que o Estado já passou, deixando um rastro de degradação, tristeza e incerteza. Acho que um fato como esse jamais aconteceu no nosso país. E me recordo lá dos Estados Unidos, em São Francisco, que tivemos um problema dessa natureza e que se passaram mais de 10 anos para que viesse se recuperar e muito na economia. O Estado de São Francisco, lá nos Estados Unidos, perdeu muito o seu desenvolvimento, protagonismo, turismo. Então, as chuvas que caíram no Estado entre o dia 24 de abril e 14 de maio atingiram 332 municípios e deixaram muitas pessoas sem abrigos, desalojadas, feridas, desaparecidas, mortas. Ao todo, quase 2 milhões de pessoas, né, foram afetadas, e esse número continua crescendo o tempo todo, visto que as chuvas teimam em cair. Em tempo de fake news, muito barulho desnecessário e criminoso tem sido feito, o que lamentamos. Esse era um momento de solidariedade, de nos darmos as mãos e não fazer a exploração vil, o uso da política dividindo todos nós brasileiros. A exploração política dos acontecimentos, em que parcela evidentemente pequena, porém barulhenta da população, valendo-se das redes sociais, procurando tirar proveito da situação para atacar sem limites, sem qualquer constrangimento ou pudor, com mentiras e desinformação, mesmo sob o risco de comprometer e pôr em risco as operações de socorro. Eu vi o comandante, o general, não é, reclamando, não é, da desinformação que as redes sociais, né, têm tido um papel, não é, muito ruim, o que tem atrapalhado sobremaneira o trabalho das forças do governo federal, governo estadual, governo municipal, o que traz uma dificuldade enorme, a exploração política dos acontecimentos, em que parcela, evidentemente, dessas pessoas tem criado muitas dificuldades para quem está querendo resolver o problema. Por outro lado, muita solidariedade se espalhou pelo país. As pessoas estão se mobilizando de todas as formas possíveis para ajudar. Falta no Rio Grande do Sul praticamente de tudo: água potável, energia elétrica, alimentos e outros itens essenciais perdidos para as águas. Me surpreende, não é, a postura do governador em dizer que não mandassem mais alimentos, como se as pessoas que perderam tudo, seu teto, sua renda, a capacidade, inclusive, de reagir a uma tragédia como essa, não é, dizer ao povo brasileiro que não se solidariza. Eu acho isso, não é, extremamente ruim, não é, um governador se colocar dessa forma. O socorro tem amenizado a tragédia e acalentado os gaúchos. Aliás, essa solidariedade é que tem garantido a sobrevivência de muitos e a esperança de um futuro para outros tantos. Nesse aspecto, aprendemos todos os dias uns com os outros. Em um país recorde em desigualdades socioambientais, a solidariedade muitas vezes é o único facho de luz na vida de muitas pessoas. O que não deveria, obviamente, ser dessa forma. Na mesma linha tênue das fake news, observamos uma onda de negacionismo grande sobre a atual crise climática pelo qual nosso planeta está passando. Porém, não se trata mais de uma previsão, um futuro incerto, mas de um presente impactante do qual depende nosso futuro e o futuro das gerações que virão. Então, é preciso que nós nos conscientizemos, não é, que a questão climática e ambiental precisa ser olhada de uma outra forma, sob pena de vivermos desastres cada vez mais profundos, que irá impactar sobremaneira na vida das populações, da seca no Nordeste, do excesso de chuva no Sul, da seca na Amazônia e tantas outras crises climáticas que iremos enfrentar. A prevenção não parte de um processo simples, mas sim de uma mudança ética e moral acima de tudo. Exige uma ação intersetorial que envolve sim os governos, mas não apenas. São necessárias ações em todos os níveis comunitários, individual e empresarial. Nós não podemos conceber um modelo de desenvolvimento sem levar em conta, não é, a sustentabilidade. O investimento em planejamento urbano, políticas públicas e de adaptação à crise climática é urgente. Flexibilizar, não pode ser mais uma saída. É preciso que enxerguemos, não é, que a sustentabilidade é o caminho da convivência com o mundo, senão vamos destruí-lo. Precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa através da transição energética. O Brasil, nesse ponto, pode alavancar ações, uma vez que a nossa matriz energética é rica, variada. Melhorar a eficiência energética, investir em maior mobilidade social, proteger e restaurar nossos ecossistemas, agricultura sustentável com práticas agrícolas regenerativas e redução de desperdícios de alimentos. Entre outras medidas, o que se pode fomentar essas ações são as ações comunitárias, a mobilização, a conscientização, a educação socioambiental que impulsiona o consumo consciente e insere a economia circular e reafirma a transformação ética e moral pela qual todos queremos passar. Participei de um evento em Brasília com outros companheiros daqui da casa, o deputado Valdemar, o deputado João Tenório, não é, sobre cooperativismo, e lá tivemos uma palestra muito interessante, não é, sobre o novo mundo que nós queremos. E a sustentabilidade é o tema mais importante, não é, que se discute hoje no mundo inteiro. O mundo mudou, mudanças climáticas, antes nos conjugávamos no futuro, agora conjugamos no presente. Estamos lidando com a situação já posta. Faz muito tempo que organizações da sociedade civil, Instituto de Pesquisa e Meteorologia, vem alertando para uma mudança do clima que vai levar a um cenário de eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes, catastróficos. E é isso que nós queremos alertar nessa manhã. É preciso, não é, que nós nos conscientizemos que esse é um retrato que não há como voltar atrás mais. Ou se tem atitude por parte dos governos e da sociedade, ou nós vamos viver momentos muito ruins na sociedade brasileira e também no mundo. Os governos têm função importantíssima no planejamento para essas emergências. A responsabilidade compartilhada entre os diferentes níveis de administração, municipal, estadual e federal. É necessária a construção de planos de adaptação à mudança climática, mas é necessário compreender que os atores locais têm uma importância estratégica na tomada de decisões. As interferências externas, elas são absolutamente indevidas. E não vamos aqui concordar. Eu creio que é preciso repensar a forma de agir. Precisamos entender se o governo do estado, dos municípios pernambucanos aqui no nosso estado, tem estratégia de planejamento e prevenção para desastres climáticos. Creio que não. Enquanto não inventamos uma máquina controladora de clima, o que podemos fazer é planejar e executar ações preventivas para evitar tragédias como a que está ocorrendo hoje no Rio Grande do Sul e que nos atingiu também em 2022, quando Pernambuco também sofreu com temporais, enchentes, deslizamentos que deixaram mais de 140 pessoas mortas e mais de 122 mil desalojadas aqui na capital e na área metropolitana. Precisamos garantir que as tragédias climáticas não sejam tratadas como surpresas, mas como desafios que podemos e devemos antecipar para gerenciá-los da melhor forma. Deixo aqui, então, essa provocação como deputado estadual, membro da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, pernambucano, serra talhadense e morador desta nave-mãe chamada Terra. Então, trago essa reflexão importante nesse dia, e digo a todos os deputados, né, e pernambucanos que é preciso repensar o nosso modelo de convivência com a terra. O país e a nossa terra têm sido maltratados ao longo da sua história. E é preciso compreender que um desenvolvimento sustentável ainda é um caminho. Produzir, não é, de forma que não destrua o ecossistema e que a gente possa ocupar, né, o nosso território de forma sensata, para que não ocorra o que aconteceu agora recentemente, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, um bom dia a todos.